DW. Jornal da Noite.
Boa noite. O UNITA tem 8 dias para responder ao Tribunal Constitucional de Angola sobre pedido de impugnação do Congresso feito por um grupo de militantes.
Tudo aponta que poderá, neste caso, colocar outra vez a UNITA numa situação de stand-by.
Enquanto isso, órgão superior do MPLA aprova a candidatura única de João Lourenço a presidente do partido no poder.
O MPLA tem que lutar para ganhar as eleições, porque tem a suma responsabilidade para dar continuidade ao seu programa de governação.
Em Moçambique, um estudo alerta para queda da transparência no setor extrativo.
Daí o apelo à transparência. É preciso claramente se dizer quais são os aspectos que serão mexidos.
A emissão desta quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021, começa agora comigo, Brahim Adarami. Em Angola, o 13º Congresso da UNITA, marcado para decorrer de 2 a 4 de dezembro, poderá ser novamente impugnado pelo Tribunal Constitucional. A acontecer, o ato seria baseado em decisões meramente políticas, antevê o analista político Elídio Manuel. Em causa está a providência cautelar interposta junto ao Tribunal Constitucional por um grupo de militantes do maior partido da oposição para pedir o adiamento do conclave. O grupo alega que a reunião da Comissão Política, que marcou o Congresso ordinário para a próxima semana, decorreu sob ameaças, intimidações e turbulência. A DW, o analista político angolano Elídio Manuel, entende que os fundamentos apresentados pelo grupo não provam irregularidades no processo de marcação da data do Congresso. Perguntamos a Elídio Manuel se com esta nova crise interna a UNITA terá Congresso em risco.
Bom, é provável que esteja em risco, tendo em conta a postura, de certo modo, pouco convincente das decisões que têm sido tomadas pelo Tribunal Constitucional. Uma vez que se trata de um pedido de impugnação feito por um grupo de militantes da UNITA, em que os argumentos, ainda que inconsistentes, mas poderão ter o seu devido acolhimento, porque com base naquilo que nós já temos, né, que foi a própria impugnação do Congresso da UNITA, em que foi mais uma decisão política do que uma decisão do ponto de vista judicial.
Está a dizer que o Tribunal Constitucional poderá, mais uma vez, anular o Congresso previsto para dezembro?
Aqui há um aspecto que chamar a atenção, ao contrário do que o Tribunal Constitucional fez da vez anterior, na anterior decisão, eles receberam a queixa de um outro grupo, portanto, aquele que esteve na origem da impugnação do Congresso, mas não fez aquilo que agora está a fazer, ou seja, desta vez o Tribunal mandou fazer com a UNITA se pronunciasse no espaço de 8 dias. Significa que, da vez anterior, não foram esgotados os mecanismos de recurso a nível interno e o Tribunal, portanto, partiu para uma decisão se é que tivesse, portanto, levado em conta esse aspecto que é bastante importante, portanto, esgotar primeiro os mecanismos de recurso a nível da própria UNITA e depois o Tribunal Constitucional, portanto, decidiu.
Mas 8 dias não poderão comprometer a data do início do Congresso, 2 de dezembro, já que estamos no final de novembro?
Tudo aponta que poderá, neste caso, colocar outra vez a UNITA numa situação de stand-by, avaliando pelas contas, tanto a UNITA a partir do dia 22 tem um prazo de 8 dias, isto vai mais ou menos coincidir quase com o início tanto do Congresso desse partido.
Mas acha que a reunião que marcou o Congresso para dezembro decorreu sob pressão? Alguns militantes foram pressionados ou ameaçados para legitimar o Congresso?
Do meu ponto de vista, não houve ameaça nenhuma. Portanto, houve uma certa agitação no exterior, a uma longa distância do local onde foi isso decidido. E, aliás, se assim fosse, muitas das reuniões que são tomadas, ainda nós tivemos, por exemplo, agora a Conferência do Meio Ambiente, houve uma série de manifestações. Ninguém pode, em sã consciência, alegar que os participantes tomaram as decisões como fruto daquelas pressões das manifestações. Não foi, ainda se cada um tivesse uma arma apontada à cabeça para poder votar, aí sim se justificava. Mas não, isso é próprio de haver esse tipo de manifestação e esse tipo de pressões, e tanto mais que eles tiveram a liberdade de votar, tanto mais que houve um voto contra e creio que algumas abstenções, só por aí se consegue. Portanto, eu acho que isto é um não assunto, é um protesto que se levanta no sentido, portanto, de impugnar o Congresso da UNITA e, do outro lado, fazer aquela agenda, aquela estratégia que, de certo modo, o partido governante não estará alheio, no sentido de afastar Adalberto Costa Júnior da liderança da UNITA e, no seu lugar, avançar Isaías Samakou.
Mas esta ideia seria...
Há algumas divisões a nível da própria UNITA, há desavenças, não é? Isso não se pode negar. Isto também está sendo aproveitado pelo seu arquirrival. Não é? E com o beneplácito, naturalmente, do próprio Tribunal. Nós tivemos casos muito mais graves em que o próprio Tribunal Constitucional nem sequer impugnou o Congresso, por exemplo, da FNLA. O Congresso da FNLA, em 2015, inclusive, houve situações que culminaram com o morto e vários feridos. O Tribunal Constitucional acabou por anuir o Congresso, portanto, ratificou o Congresso da FNLA e confirmou Lucas Ngonda na liderança do partido.
Obrigado, Elídio Manuel, analista político angolano, por se juntar à nossa emissão a partir de Angola. No espaço do ouvinte, hoje perguntamos, acredita que há elementos que justifiquem a impugnação do Congresso da UNITA? Rubem Chiao diz, acorda UNITA, são táticas do inimigo. Adilson da Glória Amado diz que o motivo é a vontade do MPLA em querer se perpetuar no poder, por isso vai usando as instituições como os tribunais, os meios de comunicação social público, para manipular a opinião pública, interferindo assim nos assuntos internos da UNITA. Ainda pode participar no nosso espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O julgamento dos arguídos do caso Lussat deverá começar em dezembro, avança a Rádio Nacional de Angola, citando fonte da Procuradoria-Geral da República. Pedro Lussat, ligado à Casa de Segurança do presidente angolano, é um dos 20 arguídos acusados dos crimes de peculato, recebimento indevido de capitais e associação criminosa. Um major angolano está detido desde junho passado, depois de ter sido encontrado na posse de milhões de dólares, euros e kwanzas guardados em malas, caixotes e viaturas. O ministro dos Petróleos e Recursos Minerais de Angola destacou hoje o papel do país na erradicação dos chamados diamantes de sangue. Diamantino Azevedo salientou a importância deste mineral para a economia angolana, com a recuperação dos preços a abrir perspectivas positivas. O governante salientou a visão futurista do executivo de tornar Angola, a médio prazo, num produtor global de diamantes relevante, estável e responsável. O Parlamento moçambicano acaba de aprovar a Conta Geral do Estado de 2020, com voto a favor da bancada do Frelimo, partido no poder, a Renamo e o MDM, partidos na oposição, votaram contra a Conta Geral do Estado moçambicano. No seu parecer à conta, o Tribunal Administrativo de Moçambique considera que a dívida pública do país continua insustentável, colocando restrições na contratação de novos encargos. No documento, o governo moçambicano assinala que, no último ano, o volume da dívida pública representou 97,3% do produto interno bruto, depois de 78,1% em 2019. A companhia brasileira Vale deverá propor no início de 2022 ao governo moçambicano que empresa vai ficar com a mina de carvão de Moatize. Entre 5 propostas em cima da mesa, disse hoje o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonella. A Vale anunciou no início de janeiro de 2021 que está de saída de Moçambique e que quer vender a operação em Moatize. A empresa mantém cerca de 13 mil empregos diretos e indiretos. A Saber Nascer, uma organização da sociedade civil moçambicana, denunciou hoje 20 casos de violência obstétrica em unidades hospitalares de Maputo, dos quais a maioria das vítimas nem sabia que podia fazer queixa. O cenário mais comum consiste em insultos e berros por parte de profissionais de saúde e outros funcionários das unidades hospitalares, além de cobranças ilícitas. Na Guiné-Bissau, um estudo revela que 67% de mulheres do país já foram atingidas por algum tipo de violência por parte de homens, que a maioria das situações nem sequer foi denunciada à justiça. Entre os indicadores da violência contra a mulher guineense, o estudo concluiu que o casamento e a gravidez precoces fazem parte da realidade das meninas e mulheres do país. O Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, afirmou hoje que o aumento da carga fiscal previsto na proposta do Orçamento do Estado para 2022 representa um verdadeiro apertar do cinto aos cabo-verdianos e ameaça as empresas. Os deputados cabo-verdianos começaram hoje a discutir a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022 na Assembleia Nacional de Cabo Verde. O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, defendeu-se hoje de acusações de ativistas e organizações de defesa dos direitos humanos sobre uma alegada onda de detenções de migrantes no último mês. No início do mês, juristas da Guiné Equatorial denunciaram numa carta aberta a ocorrência de ataques contra estrangeiros em todo o país e apelaram à contenção das autoridades que lideram estas iniciativas.
DW Deutsche Welle.
O Biro Político do MPLA aprovou esta quinta-feira a candidatura de João Lourenço ao cargo de presidente do partido no poder ao 7º Congresso Ordinário a ser realizado entre 9 e 11 de dezembro em Luanda, capital de Angola. A aprovação saiu de uma reunião do núcleo duro do MPLA, orientado por João Lourenço, presidente e candidato único à presidência dos camaradas. Mais detalhes com Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
A reunião decorreu à porta fechada sob a orientação do seu líder João Lourenço. Os membros do Biro Político foram informados sobre os preparativos do ato central do 8º Congresso Ordinário do MPLA a ter lugar entre 9 e 11 de dezembro. O evento deve, entre outras coisas, reforçar a união e a coesão dos militantes em torno da liderança de João Lourenço com as eleições gerais do próximo ano. Falando à imprensa, o membro do Biro Político, Américo Kononoka, acrescentou:
o MPLA sempre concretizou os desafios. Um partido que não enfrenta e não vença os desafios não é partido. O MPLA, desde a sua gênese, foi um partido sempre que venceu e convenceu com toda a capacidade, a união e coesão, e convenceu todos os obstáculos.
O Nonoka prevê um partido mais forte e renovado depois do Congresso de dezembro.
Vamos depois traçar assim planos e estratégias para os grandes desafios que têm a ver com as eleições gerais. O MPLA tem que lutar para ganhar as eleições, porque tem suma responsabilidade para dar continuidade ao seu programa de governação, de tal sorte que todos os militantes devem estar mobilizados para que o MPLA, efetivamente, como um partido mais organizado e capaz, possa dar continuidade ao cumprimento do programa máximo, que é a satisfação da melhor das condições de vida dos cidadãos.
O governador de Cabinda e primeiro secretário provincial do MPLA no enclave, Marcos Yunga, diz que a vitória do seu partido naquela província angolana está garantida.
Nós estamos a trabalhar exatamente para garantir a vitória do MPLA em Cabinda. E em Cabinda, a população tem estado a ajudar, os militantes têm estado a trabalhar e vamos continuar a trabalhar para que não pode ser o contrário. Temos que ter a vitória em caminho.
Na reunião desta quinta-feira, o Biro Político denunciou, por outro lado, a existência de inúmeras campanhas de mentiras e defamação que visam atingir a imagem do MPLA, a honra e o bom nome dos seus dirigentes, veiculadas por diferentes meios de comunicação com mais incidência nas redes sociais. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Mais informações sobre Angola em www.dw.com/Angola.
E de Angola rumamos para Moçambique. Um relatório da organização não-governamental Centro de Integridade Pública alertou hoje para a redução do nível de transparência das empresas que atuam na indústria extrativa em Moçambique, com destaque para a componente ambiental. O correspondente da DW África em Maputo, Romeu da Silva, acompanhou a divulgação do relatório.
No dia em que é anunciado o sexto concurso público da concessão de áreas de pesquisa e produção de hidrocarbonetos, o CIP, Centro de Integridade Pública, defende que as multinacionais interessadas no setor em Moçambique terão de adotar novos instrumentos para respeitar o princípio da descarbonização zero até 2050. É que os contratos a serem assinados entre as empresas selecionadas e o governo deverão durar entre 30 a 50 anos, o que pode extrapolar o período estabelecido na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas COP26 para a emissão de gases com efeitos de estufa até 2050. A pesquisadora do CIP, Inocência Mapis, disse que numa altura em que o mundo está a discutir o imposto para desaconselhar a exploração de combustíveis fósseis, resta saber se Moçambique vai seguir o exemplo.
Alguns estudos mostram que a adoção desses impostos no final do dia acabam tendo um peso negativo sobre o bolso do cidadão. Então é preciso prestar atenção a esta questão. Vamos adotar este imposto ou não vamos adotar? Em que medida? Quais são as alternativas que nós temos?
A pesquisadora e economista não tem dúvidas de que as empresas que operam nas áreas de pesquisa e produção de hidrocarbonetos no Rovuma deverão readaptar-se a este problema ambiental, só não sabe que tipo de sinergia vai ser criada para não poluir o planeta.
Daí o apelo à transparência. É preciso claramente se dizer quais são os aspectos que serão mexidos, quais são as implicações para as projeções, porque se vamos optar por explorar recursos que obviamente sabemos que vão afetar o clima no nosso país, é preciso que também tenhamos garantias de vantagens para o nosso país.
O CIP lançou o Índice de Transparência das Empresas do Setor Extrativo e disponibilizou informações sobre a conduta das empresas nas categorias fiscal, de governação, social e ambiental. Após uma investigação de 12 anos para a composição do índice, a conclusão é que o desempenho das empresas do ponto de vista ambiental não está bom, segundo o pesquisador Rui Mati, também do CIP.
As empresas não são muito transparentes em termos ambientais. Aqui nós avaliamos aquilo que é a publicação das empresas em relação àquilo que são as suas prestações ou planos de proteção ambiental e também aquilo que é o seu programa de encerramento das suas atividades de minas, das ações petrolíferas.
Isabel Chivambo, do Índice de Transparência no Setor Extrativo, no Ministério dos Recursos Minerais e Energia, diz que a transparência no setor extrativo está a obedecer critérios-chave, por isso vai trazer bons resultados.
Acreditamos que este índice constituirá aquilo que é o objetivo que todos nós, os moçambicanos, temos de ver um setor extrativo bem governado, transparente.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
As forças de segurança sudanesas dispararam hoje granadas de gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que gritavam não ao poder militar em vários pontos do país. Milhares de manifestantes concentraram-se hoje para exigir uma nova mudança no país, onde um acordo permitiu reinstalar o primeiro-ministro civil, mas reforçou o exército no poder desde o golpe militar de 25 de outubro. A Etiópia acusou hoje os Estados Unidos da América de divulgar informações falsas sobre a situação de segurança no país devastado pela guerra, avisando que o gesto pode prejudicar as relações bilaterais. Apoiantes do governo manifestaram-se hoje no exterior das embaixadas dos Estados Unidos da América e do Reino Unido na capital, Addis Abeba, agitando bandeiras etíopes e entoando "parem a interferência estrangeira e parem as notícias falsas". Apenas 27% dos profissionais de saúde em África foram totalmente vacinados contra a Covid-19, anunciou hoje a Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, a situação deixa desprotegida a maior parte dos profissionais de saúde na linha de frente contra a pandemia. Também hoje ficou-se a saber que a OMS foi alertada para a ocorrência de uma nova variante de Covid-19 na África do Sul e Botsuana, com um elevado número de mutações. A chanceler alemã cessante, Angela Merkel, afirmou hoje que o país vive um dia muito triste por ter ultrapassado as 100 mil mortes por Covid-19. Merkel apelou que sejam adotadas mais restrições para conter a pandemia. Com este aumento, a Alemanha tornou-se o quinto país da Europa a ultrapassar essa marca, a seguir a Rússia, o Reino Unido, a Itália e a França.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos, acredita que há elementos que justifiquem a impugnação do Congresso da UNITA? Recebemos vários comentários. Adriano Lázaro diz que o Tribunal Constitucional de Angola não tem mais assuntos por tratar que porque intrometer-se nos assuntos de um partido político. Caso exista quem se senta intimidado ou ameaçado, que vá à polícia ou à Procuradoria-Geral da República. O Tribunal Constitucional só tem a obrigação de intervir em assuntos que põem em causa a Constituição da República. Também recebemos a mensagem de Macumas, que diz que isto é a política do MPLA partido no poder e não existe nenhum militante da UNITA que fez a queixa. Também Santos Condo diz que não há nenhum fundamento legal para a impugnação do Congresso da UNITA. A todos os ouvintes que participaram, muito, muito obrigado. Votos de continuação de uma boa semana.